DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Zelensky e Frente Unida Europeia reúnem hoje com Donald Trump sobre detalhes da Cimeira do Alasca com Putin. Em Angola, jurista não acredita que suspensão de João Lourenço da liderança do MPLA tenha pernas para andar.
Em princípio nada obsta, mas tal como sabemos, o MPLA é um daqueles partidos de matriz socialista barra comunista. E os partidos de matriz socialista barra comunista são, por via de regra, vedados alguns direitos de alguns militantes.
No futebol alemão, o Bayern Munique derrotou o Stuttgart e conquistou a Supertaça da Alemanha. E neste jornal, não perca mais o episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 18 de agosto de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Depois da cimeira do Alasca entre Donald Trump e Vladimir Putin na passada sexta-feira, é a vez da Ucrânia entrar na conversa. O presidente Volodymyr Zelensky aceitou o convite do seu homólogo norte-americano e desloca-se esta segunda-feira com aliados europeus a Washington para debater os detalhes relativos ao conflito que Trump conversou com Putin. A cimeira do Alasca, para surpresa ou não de todos, não resultou em nada concreto, seja no anúncio de cessar fogo ou promessa de paz. No entanto, desencadeou várias reações e movimentos políticos para que a histórica reunião entre Putin e Trump não caia num vazio. Após a reunião de mais de 3 horas, os presidentes russo e norte-americano falaram aos jornalistas, mas sem direito a perguntas por parte da comunicação social. Donald Trump afirmou que ainda não se chegou a um acordo, mas está confiante. Não há acordo até que haja um acordo, mas tivemos uma reunião extremamente produtiva e muitos pontos foram acordados, restando apenas alguns. Alguns que não são tão significativos. Um deles é provavelmente o mais importante, mas temos boas hipóteses de chegar lá. Já o presidente russo Vladimir Putin espera que a conversa com Trump sirva de base para uma resolução do conflito na Ucrânia. O nosso país está sinceramente interessado em pôr fim a isto. O mais importante é que ambos os lados estavam empenhados no resultado. Vemos que o presidente dos Estados Unidos tem uma ideia clara do que quer alcançar, preocupa-se sinceramente com a prosperidade do seu país e ao mesmo tempo demonstra compreensão pelos interesses nacionais da Rússia. O enviado especial dos Estados Unidos na Rússia, Steve Witkoff, revelou à Fox que Putin concordou que sejam dadas à Ucrânia garantias de segurança semelhantes ao mandato de defesa coletiva da NATO. Os russos concordaram em consagrar legislativamente uma linguagem que os impediria demais, que eles atestariam não tentar tomar mais terras da Ucrânia após um acordo de paz, onde atestariam não violar nenhuma fronteira europeia. Isso significa que os Estados Unidos estão potencialmente preparados para oferecer garantias de segurança previstas no artigo 5º, mas não da NATO, diretamente dos Estados Unidos e de outros países europeus. E será sobre um destes detalhes que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá discutir hoje com Donald Trump. Mas ao contrário do que aconteceu em fevereiro deste ano, o presidente ucraniano não viaja sozinho para os Estados Unidos. Zelensky chegará à Casa Branca envolto de uma verdadeira Frente Unida Europeia, acompanhado por Ursula von der Leyen, pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, presidente finlandês Alexander Stubb, pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, pelo chanceler alemão Friedrich Merz e pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Todos os principais líderes políticos europeus reuniram este sábado em Bruxelas, maioria por videoconferência, para definir estratégias e planos conjuntos antes da reunião com Trump. Um dos desafios mais referidos foi uma reunião trilateral com Zelensky, Trump e Putin. O presidente ucraniano afirma que a Rússia não mostra abertura. Uma vez que a questão territorial é tão importante, ela deve ser discutida apenas pelos líderes da Ucrânia e da Rússia, na trilateral Ucrânia-Estados Unidos-Rússia. Até agora, a Rússia não dá sinais de que a reunião trilateral irá acontecer. E se a Rússia recusar, novas sanções deverão ser aplicadas. O chanceler alemão, Friedrich Merz, sugere espaço europeu para a possível cimeira entre Putin, Trump e Zelensky. Com ou sem ironia, 24 horas antes, Putin desafiou Donald Trump para que a próxima cimeira fosse em Moscovo. Da próxima vez, em Moscovo. Isso é interessante. Seja onde for a próxima conversa, Donald Trump deixa um conselho a Zelensky e uma bicada ao ex-presidente norte-americano americano Joe Biden.
Now look, Ukraine has to agree to it.
Repare, a Ucrânia tem de chegar a um acordo. Talvez eles digam não, porque o Biden distribuiu dinheiro como se fosse doces e a Europa também lhes deu muito dinheiro.
And Europe gave a lot of money.
Horas antes de receber o presidente da Ucrânia e a Frente Unida Europeia, Trump deixou um novo recado, desta vez na rede social Truth Social. O presidente Volodymyr Zelensky, se quiser, pode terminar a guerra com a Rússia de forma quase imediata, ou continuar a lutar. E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntámos no nosso Facebook o que espera da reunião, desta reunião de segunda-feira na Casa Branca, em Washington, entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e a Frente Unida Europeia. Os nossos ouvintes já se manifestaram. A Mani Leo escreve-nos que não espera nada de novo deste que saia deste encontro, porque as decisões já foram tomadas e todos os convidados terão de acatar sem contestar. O Elias escreve-nos que onde os Estados Unidos da América e a União Europeia se envolvem nunca houve paz e que não espera nada com Donald Trump. E o Sebastião Valentim escreve-nos que uma reunião onde estejam Emmanuel Macron, chanceler alemão e Donald Trump, não se espera nenhum resultado satisfatório, pois considera que são pessoas com personalidades muito fortes, arrogantes. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook da W Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos à atualidade lusófona. A porta-voz para a política externa da Comissão Europeia, Anita Hipper, condenou a decisão da Guiné-Bissau de expulsar do país órgãos de comunicação social portugueses, considerando-a uma restrição lamentável à liberdade de expressão. O governo da Guiné-Bissau, recorde-se, decidiu na sexta-feira expulsar as delegações da agência Lusa, da RTP e RDP do país, suspender as suas emissões com efeitos imediatos e ordenar aos seus representantes que deixem o país até esta terça-feira. Não foram avançadas razões para esta decisão e já ontem o presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, escusou-se em Cabo Verde a explicar os motivos da expulsão dos órgãos de comunicação social portugueses, justificando que o problema é entre a Guiné-Bissau e Portugal.
Qual é o motivo, Sr. Presidente? Não tem gostado de viva voz.
Ele é problema de Guiné com Portugal.
É um problema da Guiné-Bissau com Portugal, não é com Cabo Verde. Não vou falar nada sobre Portugal em Cabo Verde.
Mas, Sr. Presidente, se sente normal, correto, manteve uma atitude correta. Você fala de liberdade de expressão.
Como é Guiné?
Podem ir à Guiné-Bissau e ver se está interditada a liberdade de expressão. Façam-me essa pergunta na Guiné-Bissau.
Vou por aí, Guiné. Vou ter julgado se está interditada a liberdade de expressão.
Em Moçambique, 3 camponeses foram decapitados por alegados terroristas em Cabo Delgado, em Metuja. Quando trabalhavam nos campos, os rebeldes atacaram um grupo de 10 camponeses na passada sexta-feira durante o dia, enquanto colhiam cereais e cortavam bambus na zona de produção de Nampimpi, a cerca de 50 quilómetros da sede de Metuga, em Moçambique. E o presidente moçambicano assinalou hoje a determinação e engajamento dos países da SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, do norte de Moçambique, referindo que o país continuará a prestar homenagem aos que sacrificaram a vida pela Irmandade. O chefe de Estado moçambicano, que participa pela primeira vez da Cimeira da SADC, endereçou conforto aos governos, povos e famílias dos cidadãos de diferentes países que morreram e foram feridos na nobre missão de combater os grupos insurgentes em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, um total de 9 tripulantes indonésios foram retidos ou estão retidos num navio atracado na beira, no centro do país, há 10 meses, devido a alegados problemas do armador, confirmou o governo da Indonésia. Citado pela imprensa do país, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, explicou que os 9 tripulantes estão a bordo do navio Gas Falcon, num caso que foi tornado público após o grupo se queixar à Embaixada da Indonésia em Maputo, já a 15 de janeiro. E Cabo Verde anunciou um plano estratégico de resposta face à destruição causada pela tempestade de segunda-feira, com 9 mortes, um desaparecido e 251 famílias afetadas, que perderam quase todos os seus bens. Numa comunicação ao país na praia, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva sublinhou que o plano estratégico de resposta contempla apoios de emergência às famílias, mas também às atividades económicas, com apoios, linhas de crédito com juros bonificados e verbas a fundo perdido, justificando a decisão com o quadro dramático excepcional.
DW África, Deutsche Welle.
Vamos agora à Angola, onde Valdir Cónego, militante do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, com funções suspensas no Comitê Central, requereu ao Tribunal Constitucional, através de uma providência cautelar, a suspensão do atual presidente João Lourenço, da liderança partidária. Cónego fez saber que a decisão resulta do facto do Comitê Central do partido não ter respondido a uma carta que enviou há mais de 45 dias, na qual pedia a convocação de uma reunião extraordinária para se discutir a liderança interna. Mas terá este pedido de suspensão pernas para andar? Os analistas ouvidos pela DW duvidam. Os detalhes com o nosso correspondente José Adalberto.
Para Valdir Cónego, que já manifestou publicamente a intenção de se candidatar à presidência do MPLA durante o Congresso Ordinário em novembro, a gestão partidária de João Lourenço está a levar o partido ao descrédito e a conduzir o país para um colapso social, onde a fome, a miséria e a pobreza extrema assolam mais de 25 milhões de cidadãos. A DW, jurista e docente universitário Agostinho Canando, diz que o pedido de suspensão remetido ao Tribunal Constitucional pelo militante Valdir Cónego é um expediente normal nos partidos políticos com respaldo estatutário e na Constituição.
Em princípio, nada obsta, mas, tal como sabemos, o MPLA é um daqueles partidos de matriz socialista barra comunista. E os partidos de matriz socialista barra comunista são, por via de regra, vedados alguns direitos de alguns militantes.
O politólogo Anselmo Kundumula acrescenta que, ao requerer ao Tribunal Constitucional a suspensão do presidente do seu partido, Valdir Cónego assume uma posição de coragem em nome de muitos militantes descontentes com a atual liderança partidária.
É, se nós formos a fazer um levantamento no seio do MPLA, vamos encontrar que a maioria que está descontente com o desempenho do João Lourenço enquanto presidente do partido. E se quisermos estender para o país, então ela não tem mesmo hipótese.
Questionado sobre o que se pode esperar da atuação do Tribunal Constitucional em relação a este pedido, Agostinho Canando diz não acreditar numa posição imparcial.
E por conta também daquilo que já nos costuma habituar o próprio Tribunal Constitucional, de não fazer aquilo que nós chamamos de vontade do povo, costuma mais é estar ao serviço propriamente do partido e do seu líder, neste caso do partido no poder.
A mesma opinião é partilhada por Anselmo Kundumula.
Não temos aqui certeza que o tribunal pode dar como precedência, aliás, à luz daquilo que o próprio tribunal nos tem vindo a habituar, não temos aqui qualquer certeza que venha a dar alguma coisa em termos de tratamento jurídico constitucional.
O Secretariado para Informação e Propaganda do Bureau Político do MPLA ainda não fez qualquer pronunciamento sobre a petição. A DW, José Adalberto, Luanda.
DW Notícias.
Madagascar assumiu este domingo pela primeira vez a presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral na cimeira anual da organização realizada na capital do país, Antananarivo. O presidente de Madagascar, André Rajoelina, substituiu o homólogo do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, na cerimónia de abertura da cimeira. E pelo menos 31 pessoas, incluindo 7 crianças e uma grávida, foram mortas num ataque de um grupo paramilitar que bombardeou um campo de deslocados na região ocidental de Darfur, no Sudão, informou a rede de médicos. O ataque atribuído a um grupo paramilitar que combate o exército sudanês vitimou ocupantes do campo de Abu Shouk, nos arredores de El Fasher, capital da província de Darfur do Norte, e feriu também outras 13 pessoas, informou a rede de médicos no Sudão em comunicado. Em Israel, mais de 350 mil manifestantes reuniram-se na noite deste domingo em Tel Aviv para exigir um acordo de cessar-fogo com o Hamas, que liberte as cerca de 50 pessoas que permanecem retidas na faixa de Gaza. Alguns dos ex-reféns exibiram mensagens pré-gravadas, nas quais pediram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pense na vida dos prisioneiros e os traga de volta para casa antes de permitir a expansão da ofensiva militar israelita. E horas depois da cimeira do Alasca, as tropas da Rússia lançaram 505 ataques contra 10 cidades na região de Zaporizhia, segundo informou o administrador militar da área, Ivan Fedorov, na sua conta do Telegram. No futebol, o Bayern Munique ganhou a Supertaça da Alemanha, vitória por 2-1 frente à equipa do Stuttgart, golos de Harry Kane e Luís Dias para o Bayern e Löwling reduziu para o Stuttgart. Momento agora para mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 29º e penúltimo episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, ficamos finalmente a saber quem está por detrás do surto provocado pelas aflatoxinas na cidade de Calanda. Mário, que também é cúmplice do gerente da fábrica de processamento de milho e do presidente do Conselho Municipal, confessou ao sargento Rogério que é o próprio presidente Romeu, o cabecilha do grupo. Neste episódio, a polícia vai ao seu encontro.
A rapariga esguia com óculos de aros grossos sentou-se num dos sofás do gabinete do presidente do Conselho Municipal e praticamente desapareceu. Quase só se viam os óculos. Chefe, quero demitir-me, disse a rapariga. A polícia anda a seguir-me. Não estou a gostar nada disto. Dê-me o resto de dinheiro e ficamos por aqui. O presidente entrou em pânico. Não podia ficar sem aquela mente brilhante. Esta era uma rapariga que todos os políticos queriam ter ao seu lado. Se ela a perdesse e os seus opositores a contratassem, seria o seu fim. Tinha de fazer alguma coisa. Mas, Nilza, ainda agora começamos. Quero que assuma o Departamento de Comunicação. Fez um ótimo trabalho na gestão de discussões nas redes sociais a meu respeito. Tornou-as positivas. Terei todo o prazer em aumentar o seu salário. Mas Nilza estava decidida. Estava demasiado assustada para continuar. Contudo, o presidente não estava disposto a deixá-la ir. Pensa bem, minha jovem. Começou com um ar ameaçador. Posso tornar-te a vida muito difícil se fores embora. Não ouviu o que eu disse? Não quero continuar a fazer isto. Sou demasiado jovem para ir presa. Disse Nilza a chorar. Nesse momento, a pesada porta de madeira do gabinete abriu-se. Deveria ter pensado nisso antes de ter aceitado espalhar notícias falsas e marginalizar os outros, Nilza. Estão os dois presos. E por que nos está a prender exatamente? Questionou calmamente o presidente do Conselho Municipal. O sargento informou-o de que estava a ser preso por vender milho contaminado com aflatoxinas ao povo de Calanda e por ter contratado Nilza para espalhar notícias falsas. Nilza sentiu os joelhos enfraquecer. Não, por favor, não me prendam. Foi ele que me obrigou a fazer tudo isto. Ele obrigou-me a seguir e fotografar o jornalista e publicar aquela foto online com a mentira sobre agressão, contou Nilza desesperada. Cala-te, gritou Romeu furioso. Está calada. O sargento Rogério procurou as algemas. Indicou ao presidente que se entregasse calmamente ou teria de algemá-lo. Romeu desatou a rir e Rogério perguntou-lhe o que tinha tanta graça. Eu digo-lhe o que vai acontecer. Vão me deter? Os meus advogados vão me defender? Vai-me ser concedida uma fiança? E este caso vai arrastar-se até as próximas eleições que eu vou ganhar e tudo isto terminará. Bom, o que acabou de dizer está gravado e será usado contra si em tribunal. Disse-lhe o sargento, mostrando-lhe o gravador que acabara de tirar do bolso.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
No nosso Facebook perguntámos-lhe o que espera da reunião desta segunda-feira em Washington, na Casa Branca, entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus. O Messias escreve-nos que prova-se o envolvimento de todos estes protagonistas na guerra que nem devia ter existido. E o Helder escreve-nos que Zelensky precisa de enxergar que a Ucrânia é o elo mais prejudicado deste conflito e que tem de ceder a certas exigências e terminar logo com esta maldita guerra. Muito bem, chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. amanhã. Mais logo, o jornalista António Cascais traz as novidades todas do Jornal da Noite, mais logo desta segunda-feira. Até lá, tenham um bom dia, mais uma excelente semana pela frente, saúde e paz, e amanhã volta à sua companhia. Mas antes disso, obviamente, fique sempre connosco, na nossa companhia, sempre que possível, com a sua DW África. Bom dia, até amanhã.